Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Oiô, konnichiwa, konbanwa, shini ai naru senshu doko ni itemo. Kore wa CDF no podcasto, fundão grupo o atsumete ranningo ni tsuite hanashau programa desu. Ore wa Marukora desu. Bini no tera Scaraberry to ojiichan no okurimono ga arimasu. E pra você que não entendeu nada, o Vini vem aí com a tradução.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão pra falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais. Tio Alan, Marcola e Scaravelli, agora em português. Que entrada sensacional!
Nossa senhora, arrepiei aqui, velho.
Meu
Deus, rapaz. Me senti no lugar.
Sensacional, velho.
Caraca, eu, velho.
Eu fiquei risada, eu não consegui emendar, porque, porra, foi sensacional, cara.
Marcola. Já era fã do nosso Statistic Man.
Gigante. A gente foi, passou o ano passado inteiro fazendo o curso de host.
Agora teve que mostrar que veio esse curso, né, Marcola?
Agora sim, olha lá.
Aê, Marcola. Eu queria ter falado o né no final. Eu falei pra vocês, o né.
Eu vou dizer que a única parte da tradução, Nick, é diferente, é porque eu me apresentei. Então, eu sou o Marcola, tenho o Bini Nutera, tenho os Caraberi e tenho Aaron Nodinho.
Ai, que da hora, mano. Meu garoto!
Ô, Marcos, o ouvinte já sabe, lógico, do que é o programa, mas vamos manter aqui o clichê de sempre e falar o que, que é. Vamos falar do que hoje?
Hoje nós vamos falar de Ekiden! Ah, viva o lobby nipônico!
Amo. Se eu pudesse, ele é só correr.
Cara, mais parte da contratação do Scaravelli foi para poder trazer e fortalecer o lobby nipônico do rolê.
Boa! Total. Hoje nós vamos entender, pelo menos eu vou entender, porque para mim até hoje Ekiden era o tênis que eu comprava na Decathlon, velho. O tênis calanjão, Ekiden. O meu do calanjão, Ekiden One, o cinzinha de...
Ah, tem no calanjão era... também. Olha aí.
Tem na calanjão também. Rapaz. Da Mizuno era mais famoso.
Processe.
É que é pra fazer lobby do nipônico? Então, Marcola, gostaria que esse episódio fosse dedicado ao grande representante do Marathon Maniacs, lá da comunidade nipônica de Conceição, bairro da Conceição, do lado de Jabaquara, que é o Carlos Ideaki.
Boa.
O meu amigo que me apresentou o Japão, então, e que me... Eu, inclusive, vou começar a fazer um curso de introdução à sociedade japonesa. É isso aí, Carlos Ideaki, essa é pra você. Ele correu em 2011, uma maratona por dia.
No ano que vem é você que faz a abertura em japonês, ô, esse cara.
Eita, calma, mas demora.
O especial de Tóquio vai ser todo em japonês com o Scaravelli.
Aí, o né tá garantido, né?
Vocês vão ver eu e o Scaravelli. Vocês vão ver eu e o Scaravelli comentando o atletismo lá em Tóquio, fazendo... Scaravelli, né? Né?
Bom.
E gambatei, tá tudo certo.
Vamos lá, comece aí, Marcola, que hoje você sabe que o programa vai ser quase um monólogo seu.
É seu, né? Marcola.
É, te vira aí.
É seu e dos caras, né? Oh, eu mando toda a pesquisa pros caras, os caras nem lêem, é sacanagem isso, velho.
Não, o tio podia fazer a introdução histórica,
eu li,
né?
E
o
tio eu li.
Tio, você quer fazer a introdução histórica?
Histórica do derivado dos gregos.
Ah, o mundo ocidental, Marcola.
O tio só conhece o mundo ocidental, é por isso. Então, quando a gente vamos vai virar pro mundo oriental... Terra do Sol Nascente.
É, vamos ver, fazer como o nosso velho barbudo da Renan fazia. Vamos virar o tio de cabeça para baixo, para você poder analisar pela visão oriental, tio.
Porque lá no Japão os caras estão do outro lado do planeta, né? Os caras estão de ponta cabeça, mano.
Exatamente. Vamos, Marcola, por onde começaremos, Marcola?
Vamos começar pelo básico. O que, que é Ekiden?
Aê.
Que não é o tênis.
A latiu, você vai começar pelo começo.
O tênis foi inspirado neles, né?
Não, claramente o tênis foi inspirado neles, porque é uma tradição japonesa, é uma tradição cultural, é uma coisa que está entremeada na cultura de corrida japonesa. A gente teve um programa para puxar, você, antes de escutar esse, escute o Lares da Corrida Japão, que é o episódio do CDF número 29.
Boa!
39, perdão.
Esse é mais boa.
Informação então, lá, precisa. Lá tem um panorama geral sobre a corrida e a cultura japonesa, até cita um pouco do Ekiden, um pouco do como funcionam as corporações japonesas, que nós vamos falar mais pra frente. Mas pra entrar em Ekiden, Ekiden nada mais, nada menos do que uma corrida de revezamento. A gente viu pela TV, pelos programas, deve ter aparecido alguém, deve ter visto alguns vídeos por aí, de uma galera correndo com as faixas no peito, um monte de japonês correndo com as faixas no peito. Com aqueles cabelos voando, aqueles dentes bonitos e um monte de Nike ali no pé.
Mas o Ekiden, a palavra Ekiden, você vai falar agora ou você vai deixar pra depois? Ou não existe um significado?
Existe um significado. A palavra Ekiden, ela é composta por dois ideogramas. Um, que é o Eki, como é que significa estação.
E o que, que é ideograma?
É o desenho japonês, né?
Ideogramas são os desenhos, rabisco lá, os kanji.
Tá.
E o outro, o Den, ele significa, ele dá o sentido de transmitir, de passar, de repassar. Ou seja, Ekiden mais ou menos funciona como estação de transmissão, vamos dizer assim. Que vem, foi um termo que foi criado desde a época do Shogunato, da época do período Edo, mas que foi ressurgiu aqui ali pelos anos do 1920, mais ou menos, no Japão. Porque naquela época do Shogunato, existia a estrada, as estradas no Japão daquela época do Shogunato, você tinha as comunicações eram feitas por aquelas estradas. Por estrada, porque não tinha telefone. Ou seja,
eles eram a onda eletromagnética, que o rádio seria depois.
Não. Você pode lembrar.
Ô tio, tio, eles eram a informação correndo.
Ah, entendi. Os corredores eram as informações, sim.
É isso? Toda a informação, todos os documentos eram passados através de mensageiros que ou iam a pé ou iam a cavalo, a depender do lugar. E como as coisas eram muito distantes, que nem a capital antiga e a capital nova do Japão, que é Kyoto e Edo, ficam cerca de 500 quilômetros uma da outra. Pelo e aí você tinha que fazer transmissão de documento, emitir carta, mensagem, essas coisas. E as coisas eram feitas de cavalo ou a pé. E aí, no meio do caminho, você tinha essas estações para poder descansar e passar a mensagem para outro. Porque você não vai fazer 500 quilômetros uma vez. Filpiades morreu com 42, imagina 500.
Ai, cara.
Então você tinha vários postinhos de mensagem.
É, tipo, retoma isso. Retoma essa transmissão.
Retoma essa ideia de você passar pro próximo, passar um para o outro e levar uma coisa de um ponto até o outro.
Hoje desportivo, mas na época era funcional. Porra, eu não sabia dessa parte funcional do negócio. Muito legal, velho.
Você pode trazer, você com sua história do ensino médio, traga as ideias dos sátrapas, dos persas.
É verdade, olha aí. Verdade.
E aí, se der um pau no mundo, se vier uns raios solares e der pau em toda a tecnologia, voltamos pra isso aí. Os japoneses já vão estar à frente no mundo já, porque já sabe transmitir as coisas.
Ó, até aí tem o pessoal do Sinal da Fumaça, tio.
É, mas informação precisa tem que estar em loco, né?
É.
Vamos ver se até lá o pessoal, quando acontecer essas ondas eletromagnéticas, o pessoal continuar sabendo escrever, tá valendo. Porque agora o povo só sabe digitar, tá um pepino.
Voltando. Digitar abreviado, né? Digitar abreviado.
E aí, o Ekiden, voltando pro Ekiden é uma. Nada mais é do que uma competição de revezamento. E aí, tradicionalmente, você pode pensar que os 42 km, por ser uma distância tradicional no atletismo, até pelo todo o contexto histórico de maratonas, a gente falou muito naquele episódio do Lares do Japão sobre como a maratona é um elemento muito importante na cultura de corrida japonesa. Foi mais ou menos daí que começou toda essa paixão do japonês pela corrida. Começa lá com o Shizu Kanaguri, que é o primeiro japonês que vai para a maratona em 1912, e traz toda essa paixão e traz toda essa vontade do povo de correr. Ele que meio que incorpora um pouco dessa ideia. Então,
incorporou na própria filosofia japonesa, né? Da filosofia de vida, né? Como um treinamento, né?
É isso. E aí você tem 42, talvez seja a distância padrão, vamos dizer assim, mas o que tem na cultura lá no Japão varia muito entre 100, 200, 500 e até prova de quilômetros.
Mil quilômetros.
Os caras dão a volta na ilha. São, sei lá, tem que dentro de 80 estações, 80 pernas, os caras dão a volta numa das ilhas do Japão.
Isso é uma coisa, pera aí, eu não sei se essa informação existe, mas tem algum documento falando mais ou menos quanto eram essas estações, a distância delas? Tinha um padrão ou não tinha um padrão?
Antigamente, você diz?
É, antigamente, né? Porque ela é uma estação. É, porque, tipo, pensa lá, o do Phil Piedis que a gente fala dos 42, certo? Tem os 42... então, mas aí, se eles faziam algo pensado, pro cara não morrer de exaustão, devia ter meio que uma padronização, né? Não uma distância perfeita, mas, sei lá, uma padronização entre as estações.
Vamos dizer que o Ekiden, ele traz a partir disso, não é exatamente... Não tinha exatamente uma padronização, por exemplo... É porque o Ekiden recupera essa ideia das estações, só que ele aplica já em 1917, mais ou menos. É um carinha do jornal, e aí eu já vou trazer para a história, é um carinha do dono do jornal, o redator do jornal, que organiza o primeiro Ekiden da história, que é em 1917, que é em comemoração dos 50 anos de Tóquio, antiga Edo, ter virado a capital do Japão.
Ah, isso é uma boa informação. Aí, do que a gente tá falando toda hora é Tóquio, certo?
Isso. Edo é Tóquio. Isso. Tá. E aí, você tem 50 anos de Tóquio ter virado a capital do Japão. Antigamente era Kyoto. E aí, lembra que eu falei que tem esses 500 quilômetros entre as duas cidades?
Sim.
O primeiro Ekiden, essa primeira prova foi por conta desse carinha do jornal, do Yomiuri Shimbun, que ele, pra comemorar esses 50 anos, eles organizaram esse primeiro corrida de revezamento entre uma capital e a outra. Passando por uma das estradas, a Tokaido, que é uma estrada que foi servia praticamente para isso, que tinha todas essas estações de mensagem. Então eles fizeram esse trajeto dessa estrada tradicionalíssima com uma corrida.
Que legal, cara, sensacional.
Só que, por exemplo, essa estrada tinha cerca de 53 estações entre elas, na época dessas transmissões. A prova foi uma prova de 23 estações, 3 estágios. Então, não é exatamente, para responder aquela primeira pergunta, não tem aquela correlação, padronização.
Mas você respondeu, o que eu queria saber era exatamente o que você disse. Tinham 53 estações entre Edo e Kyoto.
Isso.
Se a gente for fazer na continha de padaria aqui e dividir um pelo outro, a gente vê que não é... uma coisa tão...
absurda.
É, pernas... Dizer,
na média tá quase uns 10 quilômetros, vai. 53, 500 quilômetros por 50 estações, 10 quilômetros.
Isso.
Não tinha bicicleta não, Marcola?
Não tinha cavalo. Mas cavalo é um negócio meio caro, então não tinha muito. Mas você pensar, essa é a ideia.
Eles já sabiam que ia ter Olimpíada depois, tio.
Eles já estavam imaginando a competição que iam fazer.
Com eles certeza. Já estavam treinando desde então.
Curiosamente, na verdade, essa questão do Ekiden vem justamente logo depois do sucesso do japonês que foi para a Olimpíada, do Shizu Kanaguri.
Tá vendo?
Porque ele corre em 1912, ele faz o World Lead, na época tem muito sucesso correndo, e aí ele traz esse boom para o Japão. E aí no Japão o pessoal faz essa corrida desse primeiro Ekiden ali em 1917, trazendo essa ideia de 500 quilômetros entre 23 pessoas, é um revezamento, e traz toda essa cultura. Então, tá muito impregnado na própria cultura de corrida do Japão.
Bom.
Acho que, só fazendo um comentário à parte, Marcola, quando a gente fala de maratona e essa perspectiva, como os japoneses abraçaram a maratona, tá muito ligado também à cultura própria do Japão de disciplina, né? Então, para ser um atleta de maratona, é como eles estavam saindo do shogunato, uma coisa próxima a ser um samurai, que é a disciplina e dedicação, e que é o virtuosismo que eles falam, né? A maratona se encaixou perfeitamente nos valores culturais desse país, assim como no Quênia e na Etiópia também encaixaram perfeitamente, que eles têm o mesmo padrão, embora em continentes diferentes e realidades sociais diferentes. E, você vai chegar lá ainda, você está em 1918, Mas após a Segunda Guerra Mundial, é uma maneira de reconstruir o país. Os equidens ganham uma força tremenda na reconstrução, ainda mais com a história de Hiroshima e Nagasaki. Foi a forma de reconstruir não só a cultura de um país, mas todo um sentimento que move os japoneses. Eu estive lá em... Você vai falar também isso mais à frente, eu quero me adiantar para poder retomar depois. Tá, vou retomar.
Eu diria para a gente falar isso, entrar isso agora já.
Em 2016 eu fui lá, foi a minha última tentativa como atleta profissional, então eu, por isso que eu citei o Carlos Ideac foi um maratomaníaco que eu conhecia, depois de eu ter corrido a São Silvestre em 2015, ele falou, cara, você correu muito bem a São Silvestre, vamos tentar o Japão, eu falei, só se eu vender geladinho no farol. Ele me levou pro Japão, com todas as honras da casa e respeito que ele tinha por mim, ele, o pai dele, o Dr. Paulo Ideac, e aí foi a oportunidade que eu tive de ver de perto o quanto os japoneses, do amador mesmo, o japonês amador, não estou falando do profissional não, a história do atleta profissional em qualquer lugar do mundo é parecida, é de dedicação, sofrimento e sempre vindo de classes sociais mais baixas, mas o amador que se dedica, o japonês é impressionante como eles se dedicam, e eles, é difícil você ver um japonês correndo cheio de frufru, de GPS, de testeira, de não sei o que, os caras entram sério, o aquecimento dos amadores parece que é profissional. Então eles levam muito a sério. E a quantidade de japoneses que correram sub 3 horas foi uma coisa impressionante, gente. E eu via japonês idoso chegando sub 3 horas. E aí eu fui refletindo sobre isso, nessa minha presença no Japão, inclusive nessa maratona de Beppo Oita, eu consegui ver o nível de seriedade que permeia as relações e a dedicação do japonês, que é tão grande, que a gente não pode deixar de falar que o Japão tem um suicídio a cada 20 minutos no país por conta da seriedade ser levada ao extremo em todas as relações. Mas na maratona isso leva a outro patamar, porque o esporte tem essa facilidade de nos levar a outro patamar, né? Os japoneses fazem isso muito bem feito.
Sim.
Dando um adendo aí rapidinho, Marcola, acho que a gente já citou em outros programas, né? Eu não lembro qual exatamente, mas o número de japoneses que estão no top da World Athletics, da IAAF, nas distâncias de meio fundo e fundo, é absurdo, absurdo. Mais do que americanos, etíopes e até quenianos, se a gente for considerar os top 200 nas distâncias mais longas. É impressionante quanto os japoneses são bons nas distâncias longas.
A gente já fez esse comparativo trazendo os estadunidenses, né, tio? Mas sim, botando os japoneses, o negócio fica...
Nossa, é muito japonês.
São
muitos, muitos, muitos.
Sim, cara, você pega na casa dos 10 ali, você tem um punhado de americanos, estadunidenses que fazem sub-30. Japoneses no universitário, você tem se não me engano, tem um dado ali desse ano, de não sei qual ano, que na NCAA, o pessoal que é o universitário estadunidense, eles fizeram, tinha, sei lá, cerca de 90 que eram sub-10, sub-30 no 10. Universitário japonês, só dos 300 e poucos que correm o Hakone Ekiden, você tinha cerca de 190 sub-30 no 10. Então, nossa, essa cultura dos 5, o 5 talvez nem tanto, mas principalmente no 10, na meia, no masculino é muito forte ali. Exato.
Como é que chama o primeiro representante que pulou na maratona? Em 1917?
O Shizu Kanaguri?
Desde o Shizu Kanaguri até então, o Japão sempre tem, tanto no masculino quanto no feminino, as mulheres foram participar no feminino mais pra frente, em 1984, mas desde então, o Japão sempre tem um representante entre os 5 primeiros. Pode reparar, em Olimpíadas, Mundial. O Japão sempre tem. Não nas últimas Olimpíadas, porque os africanos botaram para doer mesmo. É sempre ter um representante.
O Ekiden mostra essa cultura, né? Ela revela essa cultura.
Exato.
Que sim, faz com que seja tão grande a corrida de fundo, né?
Sim. O Caravelli falou dessa disciplina e da questão. Acho que o tio e a Batasha comentaram, e o Vini comentaram naquele episódio do Lares, sobre como tem a transferência do Bushido, do código do guerreiro, do samurai, para o atleta fundista na cultura japonesa. E aí tem toda uma história. Ouvinte, você vai lá para aquele episódio ouvir, porque senão a gente vai ficar só falando a mesma coisa.
Episódio 29.
Episódio 39, Lares 39.
A Tasha até declamou uma poesia.
Não, aquele...
Ela fez um rádio.
Aquele programa... Aquele vale. Bom,
dá pra gente emendar direto com o Scaravelli, porque acho que é uma coisa pra não perder esse foco, que é essa coisa do como o Equiden também ajudou a fazer parte da reconstrução da moral.
Boa.
Teve no começo dessa transferência, essa transferência do Bushido, do guerreiro para o atleta, e pós-guerra também teve um boom, e aí trazendo de novo o episódio do Laris, de como eles reconstruíram moralmente a população e como o Equiden e essas coisas do Equiden ajudou a reconstruir, porque tá muito ligado, lá tem muito forte, vocês falaram sobre as empresas patrocinarem os atletas, lembra? Do Jikyudan, essas coisas, dos atletas entrarem nas empresas, serem contratados para poder competir depois.
Tem uma polêmica com o Kawaguchi, né? Que a gente até discutiu isso em um programa.
Sim.
Tem uma polêmica com o Kawaguchi, tem a polêmica do pessoal que é contratado e acaba sendo trabalhado, mas tem toda aquela coisa de servir de moral e você motivar os outros competidores, os outros seus companheiros. E aí, o tanto que transforma como uma das maiores provas do ano, é temporada de Equiden, vai ali do final do ano até o começo do ano, uma das maiores provas do ano, que é o Equiden do ano novo, New Year's Equiden, que é o que acontece logo no dia 1º de janeiro, que é a prova entre as empresas. E aí você tem, mais ou menos ali do pós-guerra acontecendo, você tem que nem, só para trazer uns nomes importantes que a gente conhece, que a gente vai conhecer aqui. Tem umas Nissans, tem umas Toyotas, umas Hondas, as Nissin, as Fujitsu, formando equipes.
Maiores empresas japonesas.
É, a Nata japonesa.
Você tem que lembrar que todas essas grandes empresas japonesas foram os Aibatos, equipes de família. Empresas de família que foram se fortalecendo no pós-guerra e virando grandes conglomerados. Então tem toda um entremeado ali de fato do corrida com cultura com reconstrução pós-guerra.
As Chaebols. Se eu trago a história da Grécia, Marcola traz a história do Japão.
As Chaebols japonesas, né, Marcola? Chaebols japonesas, porque Chaebo é coreano e eu já tô criando treta aqui. Porque é um.
Zaibatsu.
Marcola Shotogun. Marcola é Shotogun, rapaz. Você tá pensando aqui? Você vem com Grécia aqui, o cara já te derruba, dá um vazar e um ippon, não tem esse negócio não.
Mano, já fica um judô.
Vacila aí.
Ah, é.
Vai lá, Marco.
E aí, que nem, por exemplo.
Eu quero ver a hora que você vai chegar na toalha, hein? Só isso que eu quero dizer.
A toalha, eu vou dizer que é o ponto final, porque tem que terminar com a frase bonita. A parte certificado e filosofia vai ficar pra frente.
Além essa da toalha, você podia explicar da faixa, o porquê das faixas e os dizeres que estão nas faixas. Você podia traduzir pra gente.
Calma, ele vai chegar na toalha. Vai, vai, Marco.
Porque tem esse Equiden do ano novo, que as corporações contratam os atletas, que nem você tem, o Sugurosaku, correu pela Honda, essas coisas. Então isso conta como uma grande prova. Outras grandes provas, que nem a gente acabou falando, e eu queria até abrir, porque é uma prova gigantesca e mostra quão forte é o Equiden na cultura japonesa, é o Hakone Equiden, que é a maior competição universitária de fundista. Reúne muita gente boa pra caramba lá. São 10 estágios entre duas cidades, entre Hakone e Tóquio ali, 100 quilômetros, 5 na ida e 5 na volta, a galera correndo praticamente meia, varia a distância de cada estágio. Isso é uma coisa legal de falar sobre Equiden, que eu acabei esquecendo no começo, que diferente, por exemplo, de uma prova de revezamento onde todo mundo corre igual, o Equiden nem sempre acontece isso. Muitas das provas você corre distâncias diferentes, porque o trajeto, a altimetria é diferente.
Uhum.
Então, assim como se você pensa,
né? É direto.
Se você pensar em como eram essas estações de transmissão de mensagens na antiguidade.
É uma reprodução, né, Marcola? É uma reprodução.
Você tem um pedaço que é pura subida, ele vai ser mais curto. Um pedaço que é pura descida também é difícil, talvez ele seja mais curto. Um pedaço plano é um pouco mais longo. Então, ele varia de acordo com o terreno. Então, o Equiden também tem essa característica de que não são revezamentos do mesmo tamanho, provas do mesmo tamanho. Cada um corre uma perna de um tamanho diferente.
Isso.
E aí tem esse Hakone que eu preciso trazer, porque é um grande acontecimento no ano. Ele acontece em 2 dias, é transmitido pela TV e a galera assiste. É basicamente o maior evento esportivo do Japão, televisivo, por exemplo. Dá cerca de 30% de audiência.
Nossa, cara.
Mano, o Japão inteiro. Isso é inimaginável pra mim.
Imagina só.
Brasileirão aqui.
Isso, não. Já que você jogou, já que você pegou
o futebol... Tinha que levar pro futebol, né, seu danadinho?
Então, mas pegando o futebol, esse Raconic Day é uma Copa São Paulo, porque dali vai sair os futuros atletas. Só que é uma Copa São Paulo com audiência de duas vezes o Faustão, entendeu?
Audiência de Copa do Mundo.
É, audiência de Copa do Mundo.
É, audiência de Copa do Mundo.
Só que é uma Copa São Paulo, tio.
E aí você pensa assim, esses 30% é na média. Só que a transmissão é cerca de 12 horas, pouco mais que isso, em dois dias. São 7 horas, 6, 7 horas a cada dia. Agora pensa, um jogo de futebol, 90 minutos. Vai, uma hora e meia, mais ou menos 2 horas. Pra conseguir 30%. Agora você pensa 7 horas na média da 30%.
Meu Deus.
Pô, a galera fica sentadinha vendo a corrida na televisão, Marcola?
Na média, né, tio? Você tem uma hora que só...
Todo mundo, mas tem.
A TV fica ligada, tio.
A TV fica ligada.
O brasileiro não aguenta nem São Silvestre, tio.
Como isso é grande, porque, querendo ou não, você é uma. Nessa época que a gente gosta de assistir coisas rápidas e coisas pequenas, o pessoal fica assistindo, talvez nem todas as 7 horas inteiras de transmissão. Eu tentei, é difícil pra caramba. Mas o pessoal continua acompanhando grandes
trechos. Acompanhando, né?
Claro, porque outra coisa que a TV faz muito bem também.
São os guerreiros atuais, né, Marcola?
Aí eles já têm os ídolos.
Os guerreiros atuais com história.
Eles vão assistir só quando aquele ídolo lá que eles estão esperando vai passar em tal trecho. Já tem uma galera que eles estão torcendo. Tem anime não, mangá de cada ídolo já. Tem toda uma coisa voltada pra isso, né? Né, Marcola?
Não tem mangá de cada ídolo, mas tem mangá sobre Ekiden, cara.
Isso. De cada ídolo eu não digo, mas tem os que despontam, né?
Exato. Mas você pensa que tem toda uma produção, tem toda uma história, tem tradição das escolas, porque todas essas escolas, o Hakone Ekiden acontece desde 1920. 3 anos depois do primeiro Ekiden ter acontecido em comemoração, o cara, o Shizu Kanaguri, ele viu que essa coisa do Ekiden funcionou muito bem. E ele vai atrás das faculdades, das universidades, para fazer essa prova, para organizar. Então ele consegue juntar algumas faculdades ali e eles organizam essa primeira prova. Então é um Ekiden que acontece desde 1920.
Impressionante, cara.
Imagina um campeonato brasileiro desde 1920, passa a Copa São Paulo acontece desde 1920, todo ano e atrai uma gigantesca de gente.
Sensacional, velho.
E aí você tem que você descobre grandes nomes do fundo aparecendo aí. Suguro Osako, que a gente sempre fala, foi campeão em 2011.
O Neymar uma hora passou na Copinha São Paulo, depois subiu. Aí.
Yuta Shitara foi o melhor maratonista do Japão, né, na atualidade. Né?
Exatamente. O Yuta Shitara também foi o grande, digamos que é o grande nome concorrente dele.
Irmãos,
também foi campeão em 2014. São todos atletas que vão construindo e aí tem aquela coisa, né? O cara ganha ali, o próximo corredor tá olhando e tá correndo junto com ele. Eu quero ser aquele cara.
Isso.
E aí casa muito também que tem a crítica do outro lado. Acho que a gente comentou sobre o quanto os japoneses sempre comentam sobre como os japoneses prezam muitas competições dentro de casa, mais do que às vezes as de fora. Tem um pessoal que chega a criticar que correr ou ganhar essas provas de Ekiden mega tradicionais, acaba impedindo o Japão de ter mais sucesso fora, ou em outras provas. O masculino, principalmente, acaba não
conseguindo... Prioriza, né?
A prioridade é aqui. O pessoal fala que, por exemplo, muitos dos homens que vão correr no corporativo, são contratados, são grandes atletas, acabam não podendo correr as maratonas no final do ano. Chicago, Nova York, que não
fica muito perto. Conflito com o calendário internacional, né?
Exato, e aí acaba perdendo o nome lá fora, mas você acaba tendo sendo famoso dentro. Então tem várias críticas.
Duas coisas que eu queria fazer. Eu queria fazer um paralelo com o que você está falando, um paralelo que eu vou perguntar. Mas uma coisa em conjunto que está sendo dita é que, além da reconstrução, que tanto o Ekiden quanto a maratona, porque se é Ekiden aqui a gente traduz como maratona de revezamento, né? E a gente vai falar das edições que o Brasil também criou. Foi criar esse espírito de solidariedade e que o japonês também abraçou muito forte. Apesar de ser um povo muito sério, centrado na disciplina, é um povo muito solidário. E o Ekiden fortalece isso entre os japoneses, porque ele envolve atletas de diferentes valências, tanto o meio fundista quanto o extremo fundista, porque cada trecho tem uma distância, né? Então ele une essas potências. E o fato da equipe estar sempre em prol de um objetivo comum. Então, atletas de diferentes distâncias querendo vencer a prova, mas sempre um solidário ao outro, inclusive atletas de equipes diferentes sendo solidários entre si. E os equidens que acontecem no Japão fortalecem isso. Mas, como sempre aqui, o que vos fala é o chato que traz para o conceito político, tem também esse conceito que a JAF, que é a Federação Internacional de Atletismo do Japão, internacional não, Federação Japonesa de Atletismo, ela sobrecarrega os atletas que estão ali no top list, porque eles são obrigados a correr todas as provas do calendário japonês. Então os atletas acabam não indo competir fora. Eles não competem fora porque eles estão sobrecarregados dos compromissos. Porque as provas da Federação Japonesa de Atletismo estão ligadas com o mainstream televisivo. Então eles têm esse compromisso obrigatório. E os atletas que competem pelas corporações também. Ali uma crítica, inclusive, é lógico, eu como não domino o japonês, nem porque sou nipo-descendente, nem porque estudei, eu sempre vou lá e atenção, não façam isso em casa, hein, ouvintes? Olha o risco da tradução dar errado. Mas eu traduzo no Google Translate.
Deu o famoso Google.
Famosa gugada. Se você usava Aurélio ou Luffy antigamente, esqueça, use o Google. E aí eu li algumas críticas sobre essa questão dos japoneses não competirem fora e eles falavam sobre isso, né? Os próprios especialistas japoneses, que eles têm o Avalone deles lá no Japão do atletismo, né? As mesas redondas. Então eles falam que o calendário do japonês, das corporações e da federação japonesa, sobrecarrega demais os atletas nesses compromissos com as instituições do próprio país.
Nada. Concordo com a relatoria.
Não, só lembrar, complementando aí o que o cara velho disse, rapidinho, que a polêmica do Yuki Kawauchi tá relacionada com isso, né? Porque ele foi um atleta amador que não se deixou contratar em um período
40 horas semanais, de empresa.
Ele trabalhava no como professor, né?
Ele era do administrativo de uma escola.
Mas ele tinha empresas que tinham interesse em profissionalizar ele, mas ele não quis continuar correndo amador, e isso causou muitos problemas para ele lá no Japão, né?
Sim, ele foi tirado de várias seleções japonesas que ele estava classificado, porque mesmo correndo aquela carga grande de maratona, ele ainda fazia tempos melhores do que os que estavam nos top lists da maratona, e a federação japonesa várias vezes cortou ele, mas não só por esse motivo. Vejam bem, até no Brasil isso acontece, nos Estados Unidos, quando você se classifica para uma maratona, você assina quase que um contrato com a Confederação Brasileira de Atletismo, de que você, nos 5, 6 meses que antecedem os Jogos Olímpicos, você não vai entrar em nenhuma prova acima de 21 quilômetros, para você se preparar especificamente para aquela prova. E geralmente o atleta ganha todo o necessário para se manter quando ele está classificado para as Olimpíadas. A CBAT faz isso. Todo o país faz isso. Estados Unidos dá 150 mil para os três primeiros da seletiva norte-americana. Eles se prepararem exclusivamente. E no Brasil não é esse valor, mas o cara tem camping training na altitude em qualquer país que ele quiser. Ele tem uma grana para se virar em suplementação e manutenção pessoal, para ele chegar na prova sem estar cansado. O Japão não é diferente, porque é uma prova que eles prezam muito. E o Yuki, ele simplesmente corre uma maratona toda semana, às vezes. Uma no sábado, uma no outro domingo, ele tava correndo. Já aconteceu isso. Não interessa pro Japão, porque é muito risco, é uma roleta russa.
Era o regenerativo, a outra era o regenerativo.
A gente não adianta só acusar a Federação Japonesa de corporativismo. Tem a coisa do fisiológica, que é uma roleta russa. O cara tem que chegar totalmente preparado para competir de igual para igual. E na Olimpíada que ele foi, de Londres, né, em que ele tinha competido várias, ele tinha se comprometido em não competir, mas ele já tinha, mesmo ele desgastado, ele passa quem no final?
Segura o
saco? Ou ele chegou próximo? Acho que ele chegou muito próximo do Marilson, né? Quem passou no final foi o Meb, né? Meb Keflezig. Mas o Yuki chegou muito próximo. É isso.
E por essas e outras, ele é odiado por uns e é herói por outros.
Pra outros, exato. E agora ele virou profissional e não tá rendendo mais.
Mas tem uma bosta no rosto que ninguém nunca vai tirar dele.
Debaixo de chuva, de furacão.
Isso. Tem história.
Graças a isso, uns dirão.
Graças a isso. Vamos voltar pro Ikiden.
Vamos voltar pro
Ikiden. É, você tem mais 10 minutos, Marcola, sem querer te apressar, viu?
Ô, louco, que sacanagem. Porque agora que eu entrar na parte filosófica, agora que a parte do significado, trazendo toda essa questão do espírito comunitário.
Vamos ver como é que você vai se sair dessa.
Não, porque se você falar de espírito comunitário, vai ter bônus.
Porque, não, mas é a questão de nada representa mais essa questão da união e do trabalho por todos do que a tal da toalha.
Isso, chegamos na toalha, boa.
Que é uma faixa, né?
É uma faixa, na verdade.
Porra, tio.
O Vini vem no episódio do Lari sobre o Japão. Isso. E manda ali, aquela corrida que eles correm com a toalha. Não.
Eles dão uma ousadinha como toalha. Já vi uns passando na testa aquilo, hein?
Eca, eca.
Ah, mas isso tudo tem todo um significado por trás disso, meu cara. Afinal, o Tatsuki,
que é
a faixa, que é a tal da toalha,
uhum.
Ele simplesmente não é só o bastão da corrida. Ele simplesmente significa pro corredor todo o peso, todo o trabalho de todo mundo que levou ele a estar lá. Então não é só, tipo, porque lógico, se você derruba o bastão, se você perde, sei lá, sua pulseira numa prova de revezamento, não é só você que é desclassificado, certo?
É a mensagem a ser transmitida nos tempos antigos, né, Marcola?
Perdeu-se a mensagem. A mensagem não chegou ao seu destino. Então, aquilo ali representa não só um atleta. Ela representa a equipe inteira.
Nossa, equivalente ao Deus Hermes, mensageiro dos deuses.
Isso.
Olha ele aí, olha ele aí.
Levar pra Grécia lá. Mas não, então aquilo ali representa a essência de equipe. Então, cada um que está correndo não corre por si. Ele não corre, não é uma corrida mais individual, você corre pela sua equipe inteira. E toda vez que você coloca ou você passa o Tatsuki, a faixa, a toalha, você está passando o seu espírito de equipe pro próximo. Porque o próximo tem que levar essa mensagem para a próxima estação, para a próxima pessoa. E aí, alguma hora, essa faixa vai chegar lá no final, vai chegar no seu destino. Então tem toda essa mística, todo esse significado por trás do Tatsuki.
Ô tio, e a mensagem não é escrita com tinta, tio. A mensagem é escrita com suor dessa vez.
Nossa, o acúmulo do suor de todos juntos.
Olha, o que tá escrito
na faixa? É uma mensagem cifrada, com vários cheiros.
O que tá escrito na faixa, Marcos?
Várias fragrâncias, tio. Várias notas. Tem uma nota de macadâmia, uma outra nota de gengibre.
Várias manchas.
Tudo depende. Os caras tiram sarro, mas tudo depende do que cada um comeu antes, tá?
É verdade.
Os caras tiram sarro, antes de responder os caras velhos, os caras tiram sarro sobre a faixa ser fedida e suada, mas tem todo um charme por trás disso, que é o seguinte: cada suor que tá lá já não é mais seu, porque ele entra na faixa e junta com o suor de todos os seus colegas. Vocês são um só agora, a faixa não é mais sua, não é só o suor seu ou o suor do seu colega de trás. Não, a faixa é o suor de toda a sua equipe, de todo mundo que trabalhou pra estar lá
correndo. Acaba, a hora que acaba, né? Aí fica o suor de todo mundo.
É tipo uma mística, assim, porque tudo se mistura e se indiferencia, né, Marcola?
Exatamente, cada um é cada um, mas todos fazem parte de uma coisa só. E os caras tiram sarro da faixa, mas a galera, tem uns caras ali que eles enquadram faixa. Porque aquilo representa a sua equipe naquele ano que você correu.
Perfeito.
Vocês tiram sarro, mas quem que enquadra? Os caras não enquadram camiseta de time aí?
Exatamente. Não,
tá certo. É a mesma coisa. Então tira sarro da faixa fedida, mas a camiseta do que o cara correu os 90 minutos inteiros é feroz também.
Nunca critiquei.
Toma.
Nunca critiquei. Toma.
Agora, Marcola, a gente precisa falar também que essa tradição correu o mundo. A antiga IAAF fez uma série de campeonatos de revezamento na mesma proporção do Ikiden, com diferentes distâncias. E nós tivemos aí atletas que foram top em pista olímpica, nas provas olímpicas 5 mil e 10 mil, que iniciaram sua carreira nos campeonatos mundiais de revezamento em rua, que foi o Elguerru, o Bernard Lagache também teve o início, o próprio Haile Gebrselassie, e alguns dos brasileiros que foram, por exemplo, o Osmiro, que foi o primeiro maratonista a correr sub 2 e 2 e 9 no Brasil. fantástico, também começou nas provas de revezamento do Mundial de Revezamento, e as participações do Ekiden, que mantém sua originalidade no Japão, também com seleções mundiais. Tivemos várias etapas, eu acho que ocorreu até 2008. A última participação do Brasil foi em 2008, mas nós tivemos, acho que até 2012, o Ekiden da antiga IAAF acontecendo no Japão. Era como se fosse a etapa final do Mundial de Revezamento. Só para complementar, e aqui no Brasil também surgiram competições regionais de revezamento e maratona, e, por exemplo, a Maratona Pão de Açúcar, uma das tradicionais, Maratona BR, e em Brasília, foi considerada já a capital das maratonas de revezamento. Temos a Volta do Lago, é de 100 quilômetros, mas também diferentes proporções para os atletas, trechos de 12 quilômetros, 15, 3 quilômetros, trechos de 5, então, reunindo aí atletas de vários quilates, várias distâncias. E a Maratona de Revezamento do jornal Correio Brasiliense, que ficou conhecido como Maratona de Revezamento Brasília. Também páreo com a Maratona Pão de Açúcar.
Aí, tá vendo? Vocês ficam falando que eu fico trazendo Marília toda hora? Ele traz Brasília também toda hora.
Ah, eu sou louco de Brasília.
O cara é todo puxa-saquista aqui, velho.
Mas quero dizer que nessas férias, minhas férias pandêmica, eu fiquei aqui namorando e pesquisando, sabe que cidade?
Marília.
Pereira Barreto, olha aí. Ainda vou treinar lá.
Sou isentão aqui que não faço lobby, viu?
Exatamente.
Fazendo lobby de Pirituba é tenso, né, tio?
Pô, tá tirando Pirituba, agora mexeu, hein?
Se for pra ouvir, RZO.
Acabou a isenção agora.
Ô, Marcola, como é que você termina o episódio de Ekiden, então, hein?
Japonês, por favor.
É verdade, eu ia terminar só porque tem um simbolismo interessante também, que acho que é levemente triste, mas ela é muito importante sobre como, porque existe a superação da semana.
Boa, as duas coisas, boa.
Que uma das coisas, eu vou trazer a parte triste, que é um dos simbolismos tristes. A gente falou tanto sobre a questão do tatu, que isso é importante, nas competições, que é japonês... Esse negócio de correr, você sabe que todas as corridas são na rua, né? Uhum. Então você tem que fechar o trânsito, você tem que manejar tudo certinho. Várias dos vídeos a gente vê que o pessoal corre e do lado tá rolando o carro. Ou seja, só que esse negócio dura pra caramba. E esse negócio tem que acabar, porque atrapalha tudo, querendo ou não. E aí, em vez de ter 6 horas pra galera correr ali aberto, você pode terminar a sua maratona ou sua corrida em 6 horas, essas equidens mais grandes. Eles têm maiores, mais grandes é da hora demais, mas... eles têm uma questão que é o que eles chamam de tatsuki, tatsuki branca, faixa branca. Já deve ter visto alguns vídeos do pessoal correndo. Que toda vez que, para não ter esse pessoal que fica muito para trás, ou a equipe muito para trás, chegou numa estação, o líder passou, um certo tempo depois, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, todo mundo não chegou... O cara os atletas das equipes que não chegaram, eles são, lógico, por regulamento, eles são obrigados a você largar com uma faixa branca, uma faixa substituta. Ou seja, você quebra essa questão da faixa ser carregada, a mensagem ser carregada pra frente.
E aí você leva uma mensagem em branco também, né?
Sim, você leva, assim, começa do zero, é meio triste ali, não tem mais o trabalho de todo mundo. A mensagem foi quebrada, a linha foi quebrada.
Foi descriptografada a mensagem.
Não tem nem criptografia, não tem nada, é nada, branco.
É triste.
Não, mas alguém vai suar nela, né? É tipo, não foi carregada por completo.
Ela sai do zero. E aí você tem várias...
É uma fake news, tio. É uma fake news.
Eita. Você tem várias imagens sobre o pessoal chegando... É meio triste, chega a ser o pessoal chegando, sei lá, o limite é 10 minutos. O pessoal chegando com 10:30, vindo com a faixa na mão, só que o outro cara tá acabando de sair. Então você tem a galera ficando triste por conta disso.
É como se você tivesse que entregar um pacote de comida, só que você não levou o feijão, só levou o arroz.
Eu vou terminar com um coach de um carinha que falou assim, uma citação do quão importante, o quão esse Kiden representa e o quão o Tatsuki representa pro atleta, que é o seguinte, que quando você pega o Tatsuki, você carrega todo o esforço da sua equipe, ou seja, se você não correr, se você não entregar, se você a conseguir não correr, você desperdiça não só o seu esforço, mas você desperdiça o esforço de todo mundo. Então, toda vez que você pega isso daqui, você não pode desistir. Você tem que entregar isso daqui.
Mano, isso é muito filosofia japonesa, raiz.
Eu falo que o Japão é o primeiro país comunista desse mundo, ninguém acredita. Meu Deus do céu.
Ah, então, nós somos comunitários, tá? Nós somos comunitários.
Muito bem.
Comunitários. Não, não troca, não erra essas coisas, hein?
Calma, crianças. Você fechou com chave de ouro, Marcão. Muito bom. Muito bom.
Ó, mas pesada essa fechada aí, hein?
É, mas eu gostei. Foi boa, tio. Foi boa. Foi boa.
Você prefere que eu feche com o suor, assim, tremeando e virando o suor no suor? A gente pode voltar no suor.
Sushizinho no shoyu com hashi pra fechar com chave de ouro mais ainda.
Muito bem, meus queridos. Então é isso, eu agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau.
Domo arigatou. Arigatou. Caraca.